Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sua Mãe Tá Bom. Hoje, um episódio especial, a gente está comemorando nesse dia 9, o Dia Mundial da Adoção. Então, é um dia que no mundo inteiro a gente lembra a adoção, as famílias por adoção e as crianças que ainda esperam por uma família e as famílias que esperam pelos seus filhos.
Isso mesmo, e esse é um dia bem importante, né, porque além de ser um dia mundial, né, onde muitos países comemoram, né, não sei se vocês já viram, né, em outros anos, aquela carinha feliz nas mãos, né, o símbolo desse Dia Mundial da Adoção, onde se faz, assim, muitas intervenções, né, e o objetivo maior é de conscientizar as pessoas a respeito da adoção. Falar sobre o tema, colocá-lo na roda, né? Existem muitos tabus, muitos mitos, muitas ideias erradas sobre a adoção. E essa é uma boa oportunidade da gente conversar sobre isso e também, né, de promover apoio, né, a tudo que gira em torno, né, da adoção. Apoiar as famílias por adoção, apoiar, né, o sistema que acolhe essas crianças, né, as casas-lares, os abrigamentos, apoiar as pessoas que trabalham com esse assunto, né, psicólogos, todo o grupo de pessoas que trabalha com isso. Então, é bastante importante a gente conversar e a gente não podia deixar, né, Carol, de falar sobre esse assunto aqui também, aproveitar essa data tão especial para continuarmos falando sobre isso, né, porque o nosso grande objetivo aqui com o podcast é justamente falar sobre adoção, maternidade por adoção e também conscientizar as pessoas sobre esse assunto, que é tão importante.
Com certeza. E, na verdade, o que a gente queria hoje é fazer um episódio diferente. Geralmente, a gente fala muito com quem vai se tornar mãe ou pai por adoção, ou quem já é mãe ou pai por adoção, o que já tem uma ligação, né, com a adoção, ou pretende ter em algum momento. Mas o episódio de hoje, a gente queria que servisse também para as pessoas que talvez nem pensem em adotar, mas que de alguma forma se sensibilizam com esse universo e gostariam de ajudar. Então, a gente vai falar um pouquinho como apoiar a adoção sem adotar. Né?
As pessoas, às vezes, têm essa noção assim, de que, ah, né, se eu não vou adotar, né? Então, não tem o que fazer, né? Eu posso até saber sobre o assunto, mas existem muitas oportunidades, né, para as pessoas que não pretendem adotar ajudarem e apoiarem essa causa, né, Carol? É sobre isso que a gente quer conversar com vocês aqui hoje.
Porque muita gente também acha assim, né? Ah, eu quero um dia, eu sonho um dia em adotar. Como uma coisa bem distante também. E é possível já fazer muita coisa agora, né? Você não precisa estar com tudo alinhado para começar a ajudar ou fazer parte dessa comunidade, digamos assim, né, de quem vive a adoção. Então, a gente tem algumas ideias, né, para dividir com o pessoal de como é possível ajudar.
Sim, e é interessante, assim, porque nos últimos tempos, né, a gente vê que existe uma crescente, assim, sobre esse assunto ser mais falado, né, nas mídias, inclusive, né, existe um espaço um pouco maior para falar sobre o assunto e isso é super importante, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre o que vocês podem fazer, né, para apoiar a adoção sem necessariamente se tornar um pretendente à adoção ou adotar algum dia. Acho que uma primeira coisa que seria muito importante da gente pontuar é que nem todo mundo deve adotar realmente, né?
Não,
a adoção não é... Assim como tem pessoas que não querem engravidar ou não desejam engravidar, tem pessoas também que não desejam adotar. Então, não é uma obrigatoriedade, né? E a gente precisa pensar muito bem sobre isso, né? Porque, às vezes, existe essa ideia de que adotar é uma forma de ajudar, de fazer caridade, né? E não é bem assim, né? Existem outras formas. Pode ser que você queira ajudar, né? E pense que adotar seja a melhor opção, mas existem outras formas de se fazer isso, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa que é bem importante da gente colocar, que quem, né, entra na fila, faz todo o processo para ser pretendente e adotar uma criança, né? A motivação maior deve ser o desejo de ser pai e de ser mãe. Né? E para isso
é
precisa
importante
também conhecer o mundo da adoção, saber o que envolve, né? Então, antes dessa decisão, inclusive, é muito importante ter o conhecimento e entender como é que funciona todo esse processo, o que, que envolve esse contexto da adoção, né? Acho que é uma primeira pontuação bem importante.
Super importante. A adoção não é caridade, e quem quer fazer caridade, quem quer ajudar, com certeza o passo não é adotar, né? Porque quem adota quer ser pai e mãe.
Isso,
seu filho não é um projeto social, ele vai ser seu filho. Então, isso é super importante.
Exatamente.
A gente começa por aí, né? Eu acho que uma outra forma que as pessoas não pensam é que todo mundo está em posição, provavelmente, de ajudar de alguma forma. E a gente precisa, quando a gente fala em adoção, essa rede de apoio que a gente já falou em tantos episódios, ela pode ser estendida, eu acho. E ela não precisa ser, em todos os casos, aquela rede de apoio, digamos assim, nuclear, que é aquela que está mais próxima da mãe e do pai por adoção. Mas a gente pode ter uma rede um pouco maior. Então, por exemplo, se você conhece uma família que adotou, mesmo que essa família não passe nenhuma necessidade financeira, com certeza existem coisas que é possível fazer para apoiar essa família. Então, uma coisa que me vem à mente que é muito importante para as famílias por adoção é que as pessoas conheçam um pouco mais, perguntem com respeito ou busquem se informar. Às vezes, a melhor coisa não é perguntar diretamente para a pessoa, né? Busquem se informar sobre esse universo. E pensando especificamente, se você conhece alguém que adotou, esteja atento às necessidades daquela família. E porque muitas vezes a gente pensa que necessidade é só necessidade financeira. E não é. Às vezes a família pode não ter nenhuma necessidade financeira e ainda assim precisar de ajuda, ainda assim precisar de apoio, seja ficar um pouco com as crianças, para os pais terem 2 horinhas que seja para tomarem um café, seja para ter uma conversa, seja você tendo a postura de realmente celebrar a chegada daquelas crianças ou daquela criança. Lembrar o aniversário das crianças, assim, realmente olhar para aquela família como menos o ar de curiosidade, mais o ar de amor, sabe? Eu acho que isso é uma grande ajuda.
Até porque, né, quando as crianças chegam, existe um mundo imenso de coisas que a gente vai descobrindo, né, e de necessidades e coisas que as crianças vão precisando ao longo do caminho, né. Então, a gente pode ajudar de diversas formas, assim, no sentido de, provavelmente, né, se forem crianças mais velhas, pode ser que ela precise de alguma ajuda com as questões de aprendizagem, por exemplo.
Com certeza,
né?
Ótimo.
Então, né, será que eu posso ajudar fazendo a tarefa com a criança um dia ou outro? Se eu sou boa em português ou em matemática, será que eu poderia fazer isso por essa família? Né? Esse é um exemplo simples, né? Isso que você falou também de ficar com as crianças um momento até para os pais poderem resolver coisas na rua, né? Porque o momento inicial é muito intenso. Então, acho que a nível familiar, assim, né? De apoiar a família que se formou por adoção, tem que ficar atento a essas coisas, né? Esses são alguns exemplos básicos, né? Às vezes com ajuda profissional mesmo, se você conhece alguém, fonoaudiólogo, por exemplo, psicólogo, ajudar nesse sentido, porque nesse momento, assim, é bem importante, né, e provavelmente vai precisar, né. Conheço uma clínica social que ajuda, que faz, né, preços mais em conta, por exemplo, né. Então, são coisas simples, mas que a gente precisa, na verdade, estar atento, E talvez o principal seja estar interessado em ajudar de fato, assim, conhecer a família, né, estar por perto, porque a gente só, na verdade, tem noção do que é necessário quando a gente conhece e a gente está mais próximo, né?
Sim.
Então, acho que isso é importante também, se aproximar nesse sentido, né, não pela curiosidade, como você falou, mas no sentido de dar apoio a essa família. E a escola pode dar apoio a essa família também, né? Sabendo dessas questões, a igreja, se for o caso, né? Comunidade, que você participe, né? Da sua religião, pode auxiliar, né? Então, a gente, enquanto grupo, né? Que acolhe essas famílias, pode pensar nessas situações, né? Que auxiliem. Né, a família, nesse, especialmente no momento inicial, mas é uma ajuda que, olha, pode durar uma vida inteira, né? A gente aqui se beneficia muito dessas ajudas.
Exatamente, e isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas acham que, assim, as crianças já estão em casa há 6 meses, agora já faz um tempão, já entraram no ritmo, e não é assim. leva alguns anos para as coisas se assentarem.
Sim.
Então, esse olhar atento. Até porque esse olhar atento, só para concluir, ele pode perdurar no tempo. E a gente vê tantos, né? Recentemente teve uma repercussão de casos de devolução, que é uma coisa horrível. Quando a criança está já na família e por algum motivo é devolvida, né? Ela sofre um novo abandono. Muitas vezes as famílias, e eu não estou aqui de jeito nenhum defendendo, os pais, né, que são os adultos responsáveis, mas muitas das pessoas não têm apoio, não tiveram apoio
Exato.
Antes, não tiveram apoio depois, e se vem numa situação que lhes parece, pelo menos, insustentável, né. E é claro, existe maldade, existe pessoas que não deveriam nunca nem ter sido aceitas pelo sistema, mas...
Sim.
Uma rede de apoio com certeza fortalece as famílias e permite que passe pelos períodos de turbulência com um pouco menos de sofrimento e um pouco mais de amparo. E isso é apoiar a adoção, né? Só que
Exato.
Num caso concreto ali, aquele caso que está mais próximo de você.
É porque esses momentos iniciais são muito tensos e difíceis, né? Especialmente em casos de adoção de crianças mais velhas ou de grupos de irmãos. Então, assim, ó, é um momento de muito desgaste de energia física, energia emocional, psíquica, cognitiva, de tudo, né? Tem momentos assim que a gente se sente realmente estafado, porque são muitas demandas, são muitas questões, né? As crianças se sentem inseguras. Então, ter pessoas atentas e disponíveis, né? Com certeza é uma ajuda assim que facilita muito, né? E que pode, e nesse caso, né, tendo esse apoio e essa ajuda, vai facilitar o processo ali de vinculação dos pais com a criança, né? Essa família vai se sentir acolhida, vai sentir que tem forças, que consegue continuar, que tem apoio das pessoas, né? Vão se sentir encorajadas a manter esse propósito, né? Então, acho importante a gente pensar dessa forma também, né, que se ajudando dessa maneira pode parecer uma coisa muito básica, muito simples, mas é algo que vai estar encorajando esses pais a seguirem adiante, né, e perseverarem com as dificuldades que com certeza vão surgir.
Sim.
Aí, né, ao longo desse processo da adoção, né.
Uhum. Uma outra forma também é, a gente sabe, né, de conviver com, já até antes da adoção, conviver com pessoas que trabalham em instituições de acolhimento, né, nas casas lar, e que existe uma demanda de ajuda, digamos assim, muito sazonal.
Sim.
Então, quando vai se aproximando esse período do ano em que a gente está, né, vai se aproximando o final do ano, as pessoas vão sendo preenchidas com esse sentimento de ajuda, né? A coisa do Natal e tal. E daí, o que as pessoas geralmente pensam, né? Ah, essas crianças não têm brinquedo, elas precisam ter uma alegria. Então, as pessoas levam brinquedos.
Aham,
ou isso. Levam roupa, ou levam doces. E a grande verdade é que, em muitos locais, o que as crianças menos precisam, porque elas têm, até em abundância, por vezes, é brinquedo ou roupa.
Ai, Carol, eu até tenho uma situação assim, sobre isso, para vocês verem que isso que a Carol tá falando é bem verdadeiro, tá? Teve um Natal, acho que foi o primeiro Natal que os meninos passaram em casa, se eu não me engano, acho que foi. Com certeza foi o primeiro. Tô aqui pensando, fazendo os cálculos.
Eu ia dizer, foi.
Porque só foram dois por enquanto, né? Ai. Então, daí meus pais vieram pra cá, né, passar o Natal aqui. E daí a gente, conversando, falou assim, ai, né, será que se a gente levar uns bombons, um docinho lá pras crianças vai ser legal? Daí eu falei assim, pera, vou ligar lá para as meninas lá da Casa Lar e ver com elas, né? Daí eu mandei a mensagem, assim, olha, a gente estava pensando em levar alguma coisinha para as crianças, e pensamos em bombom, vocês estão precisando de outras coisas, o que que vocês precisam, né? Daí elas falaram assim, não precisa de chocolate, porque a gente já ganhou muito, já veio muita doação de chocolate, de brinquedos, e o que a gente precisa é de frutas.
Olha,
tava faltando maçã, banana, laranja. Se vocês puderem trazer frutas, vai ser muito melhor do que trazer o saco de bombom. Olha só, né? Então, assim, a gente percebe, né, dessa forma que nesse momento do ano, nessas épocas comemorativas do ano, geralmente, né, as pessoas pensam com muita boa intenção, querem ajudar, querem fazer o dia das crianças mais felizes, mas realmente é muita gente pensando da mesma forma, né, nessas datas especiais.
Todo mundo tem a mesma ideia, né?
É, todo mundo tem a mesma ideia, acaba achando que as crianças não têm, né? E no fim das contas, são tantos doadores nesses momentos, né? Que acaba sobrando, inclusive, né?
É.
Até os brinquedinhos ali, né? Eles foram entregar as frutas, tinha uma pessoa lá entregando brinquedos e tinha bastante brinquedo. Cada criança, né, ganhou. Então, assim, não, em geral, né? Os abrigamentos são, né, lugares muito bons, as pessoas, tem pessoas que doam, que estão sempre atentas, mas geralmente nessas datas, né, acontece essa abundância aí de doces e de brinquedos, e do fim das contas, o que eles estavam precisando naquele momento era de frutas, né, e quer coisa mais simples, daí foi lá, comprou um monte de frutas e levou, era isso que eles precisavam, né, então é só para exemplificar e mostrar para vocês que isso é bem, bem real. Então, antes de fazer as ações, é importante conversar, perguntar, olha, a gente quer ajudar, a gente tem um recurso aqui, gostaríamos de auxiliar, né? Em que a gente pode ser mais útil?
Uhum.
Então, com certeza vocês vão estar ajudando melhor dessa maneira, né?
É, e também em outras épocas do ano, né? Porque essa é uma época do ano em que muita gente ajuda. Mas daí, em março, que não tem nenhuma data comemorativa, sabe, em julho, que as crianças estão de férias, muitas vezes, nos acolhimentos,
sim,
sem ter muito o que fazer, não saem e tudo mais. E as crianças, muitas vezes, têm necessidades que são necessidades que não dá para ir lá e comprar. Então, por exemplo,
sim,
criança precisa de fazer terapia. Alguém, você pode, por exemplo, de repente, uma ideia, apadrinhar a terapia de uma criança. Então, assim, eu pago duas sessões por mês de terapia para uma criança.
Maravilhoso, gente. Maravilhoso.
Né? Ou então, assim, não, eu vou pagar a psicopedagoga para uma vez por mês fazer o acompanhamento, enfim. Tentar pensar nessas necessidades que são... É claro que toda criança precisa de alegria, precisa ganhar um presente, né, no aniversário, o dia das crianças, uma festa no Natal. Não é isso que a gente está falando, que não é importante. Mas tem tanta coisa que é base, que essas crianças precisam ao longo do ano. E poucas pessoas estão olhando para isso, né?
O tanto de coisa, às vezes precisa de um óculos ou de uma medicação, né, que é mais cara, ou, né, enfim, são tantas coisas, material escolar ao longo do ano, né, não é só no início do ano, acabou o caderno, acabaram os lápis, borracha, precisa de algum material específico, então tem muitas demandas, né, e até para a própria casa, né, material de limpeza, porque a gente sabe que essas casas, né, recebem muito pouco, assim, de ajuda, né, do governamental, municipal, e se mantém, se sustentam pela doação das pessoas também, né? Então, acho que isso, nada melhor do que conhecer, né? Se envolver nesse sentido, assim, de conhecer as pessoas, de ter a liberdade de perguntar e de poder ajudar financeiramente, nesse caso, da maneira que melhor convier, né? Para aquela instituição.
Sim.
E além disso também, né, tem muitas instituições, muitas casas de acolhimento que aceitam voluntários, que possam fazer serviços também, né, que possam ajudar as crianças com uma atividade escolar ou esportiva ou com música, né, enfim, né, tem muitas formas de ajudar também sem ser a financeira. Né, mas daí isso precisa ser bem conversado com a equipe dessas casas, entender como é que funciona, né, geralmente passa as pessoas que querem ajudar com serviços, né, e estando dentro da casa, precisam fazer algum curso de formação, enfim, né, para serem voluntários.
Uhum.
Então, tem essa possibilidade também.
Também.
Né?
É sempre importante fazer um alerta, né, de que isso... talvez aconteça, mas nem deveria acontecer. Então, não dá para simplesmente, ainda que cheio das melhores intenções, baixar numa casa de acolhimento, numa casa lar, e querer, eu vim aqui visitar, eu vim aqui conhecer. Porque aquela é a casa das crianças. Ninguém, se aparece um estranho hoje na sua porta, diz, oi, tudo bom?
Você não vai deixar entrar, nunca.
Não vai deixar entrar, não faz sentido, né? Tem que ter uma... Espera-se... que existe alguém lá dentro dessa casa lar que vai te dizer, não, peraí, a gente não te conhece.
Tem toda uma questão de segurança, né?
De segurança, da intimidade, né, das crianças ali, aquilo é um espaço privado. Agora, daí também a gente sempre tem que fazer aquela reflexão, né? A gente quer ajudar para ajudar ou a gente quer ajudar para se sentir bem? Ah, eu quero ver as crianças, eu quero, sei lá, tirar foto, postar no Instagram. Então, assim, você pode falar das coisas boas que você está fazendo, até para inspirar outras pessoas, não é que tem que manter segredo, mas é como a gente faz, né? Então...
É, porque é todo um contexto específico e bem diferente, né, nessa questão da adoção, né? E a gente precisa ter muito respeito, né, com essas crianças, com a equipe das casas, e com muita humildade, com muita calma, né, perguntar o que pode ser feito e entender, né, as regras, os procedimentos, né, porque tem toda uma questão de sigilo, não dá para ficar postando foto das crianças por aí, né, então essas casas estão muito certas, né, de fazerem esses cursos preparatórios como voluntários. Eu conheço algumas casas que fazem de épocas em épocas. Então, você vai lá, participa de 2, 3 encontros, eles apresentam os projetos, né, nos quais você pode se envolver, daí você conhece, vê, se interessa e se organiza para participar em algum dos projetos da casa, o que é bem interessante, né, bem legal. Então,
legal.
Procure saber, né, procure saber qual é ali na cidade que você mora, quais são as casas, né, de acolhimento que existem, como que elas funcionam, né, vão se envolvendo também, né, com esse mundo que com certeza vai ter alguma forma, né, que você pode ajudar nesse sentido.
Com certeza. E uma forma que eu já até falei rapidinho antes, né, mas a gente comentou, Luí, que é super importante, é quem quer apoiar a adoção, quem acredita que a formação de famílias por adoção é... uma causa, eu não sei se eu gosto muito de chamar de causa, mas se é algo importante, como é importante a gente se informar e não ajudar a espalhar ideias e informações que sem querer são preconceituosas e são erradas. Eu tenho um exemplo, inclusive, que sempre me chateia muito quando eu escuto. E um tempo atrás teve um post num perfil bem grande no Instagram, em que era um post, na verdade, o CNJ fez um post que eu considerei bastante tendencioso e injusto. E esse post foi repostado por um perfil grande no Instagram, e ele falava sobre o motivo da aquela famosa frase, né? Por que que a conta não fecha? Por que que existem tantos pretendentes e ainda assim existem ainda mais pretendentes do que crianças aptas à adoção? Então, por que que ainda tem tanta criança abrigada e não estão todas com as suas novas famílias? E esse post dava a impressão, não, dizia, né? Que a conta não fechava porque o perfil desejado pelos pretendentes era diferente do perfil das crianças que efetivamente estão abrigadas, estão aptas à adoção. Isso é um problema porque, como a gente falou, adoção não é caridade. Não dá para adotar um filho para salvá-lo, né? Com certeza não nasceria daí uma relação saudável de pai, de mãe. Então, existem tantos meandros, tantas outras coisas que acontecem. Por que que essas crianças acabam, muitas vezes, envelhecendo, né? Crescendo, envelhecendo não, crescendo nos acolhimentos. Não se fala que o sistema judiciário ainda valoriza sobremaneira a vinculação sanguínea, que são feitas diversas tentativas de recolocação, às vezes sem pé nem cabeça, na família de origem, na família estendida, e que com isso os anos passam, e essa criança acaba tendo menos chances de ser adotada porque as pessoas se sentem aptas a se tornarem pais e mães de crianças menores, e daí não dá pra gente julgar. E eu digo isso tendo optado pela adoção tardia. Eu não tenho a mínima condição de dizer que um pai, uma mãe, um pretendente, né? Um casal pretendente, ou seja casal, seja uma pessoa sozinha, que diga, não, eu pra me sentir pai, pra me sentir mãe, eu tenho que dar mamadeira, eu tenho que trocar a fralda. Como é que a gente vai colocar essa pessoa na cadeira do réu e dizer, não, a culpa é sua de que o sistema, você é que não quer a criança que tá lá. Não funciona assim, né? Não funciona assim.
E nesses casos, né, sempre a gente tem que pensar assim, né, de que a gente precisa entender os nossos próprios limites como pretendentes, né, a gente precisa reconhecer, né, qual a minha expectativa em relação a isso, né, para o que eu me sinto preparada. Então, a gente sempre fala, né, de que é muito importante fazer esse olhar para dentro, né, de autoconhecimento, para poder, a gente inclusive tem um episódio, né, sobre a questão do perfil, né, que é muito importante a gente pensar, repensar. Então, se eu decido, né, por o perfil de uma criança pequena, um bebê, então, a razão é os motivos daquela família, daquela pessoa, né, é muito individual isso. Então, assim, em relação à adoção tardia, porque é um fato, né, existem muitas crianças mais velhas nos abrigamentos, né. Então, o que a gente pode fazer para isso? É divulgar mais sobre a adoção tardia, né? Falar mais sobre isso. Quebrar os mitos e tabus que existem, né, em relação a isso. Porque daí pode ser que mais pessoas se interessem por isso também, né? Se sintam à vontade com essa opção, né? Porque ainda existem muitas coisas, né? Que diz, a criança mais velha já tem a personalidade formada, ou tem essa questão dos laços sanguíneos falarem mais alto, né, da família biológica. Existem muitas coisas, assim, que amedrontam, né? Então, o que a gente pode fazer é falar sobre isso, né? Colocar mais, né, em alta esse assunto, e quem sabe, né, outras pessoas vão se sentir à vontade para adotar crianças, né, mais velhas também. Então, não é culpa de quem tá na fila querendo beber, né?
Exatamente, o caminho não é vilanizar quem, enfim, sente.
Até o próprio sistema, né? A melhorar ali, como você falou, o tempo de destituição do poder familiar, tem muitas tentativas expectativas de retorno às famílias, né? Então, talvez precise também, talvez não, com certeza precise, né, repensar isso tudo também. As equipes são pequenas, não dão conta da demanda toda.
Com certeza.
São muitas coisas que envolvem isso, né? Não dá para focar em um aspecto ali, né, e dizer que isso é o principal fator, né, de terem muitas crianças ainda em acolhimento, né?
Com certeza. Entre tantos outros, como você citou, né? Essa ideia de que uma criança que já vem maior, ela nunca vai te reconhecer como pai e mãe. Isso é um preconceito, né? Isso é uma coisa que você não... As pessoas que falam isso falam sem saber. Então, tem muitas coisas. Ou então, por exemplo, quer ver uma coisa que as pessoas fazem um grande favor, né, ao mundo, se elas pararem de falar? São coisas super invasivas, como, por exemplo, agora que você é adotou, você vai conseguir ter um filho teu. Ou,
quando você vai ter um filho de verdade?
E o seu, quando é que vem? ou então pessoas que têm a sensibilidade, tipo, inexistente, negativa até, que fazem perguntas do tipo, mas por que vocês estão adotando? Vocês não conseguiram engravidar? Quem tem problema? É você ou seu marido?
Sim, tipo, assim, não precisa.
Não precisa, não pressuponha que a pessoa adotou porque ela não conseguiu engravidar. Aqui temos, né, nós, dois exemplos. A história
dois
não
casos.
Foi essa. Eu e você.
Sim.
Então, assim, como é importante quem quer ajudar na adoção, quem vê nisso algo de valor e que está disposto, tem interesse em ser um aliado, que se informe, que conheça, que ouça o nosso podcast.
Sim, inclusive uma pessoa, né, que está ouvindo o nosso podcast, acompanhando, tem tantas pessoas aí nas redes sociais falando, né, sobre adoção de uma forma muito legal. As pessoas que estão dentro desse mundo e vão entendendo melhor vão também ajudar essas pessoas que têm essas ideias, né, equivocadas a entenderem melhor como é que funciona, né? E auxiliar as famílias, né, por adoção nesse sentido também de fazer esse certo enfrentamento, né? De dizer, não é bem assim, olha lá, vamos pensar de outra forma, deixa eu te explicar, né? Porque acaba sendo bastante cansativo para as famílias por adoção, né? Porque a gente acaba assumindo isso também de, digamos assim, educar, né, as pessoas a esse respeito, dizer, olha, ele é filho de verdade, né? O amor é construído, né? Tanto com um filho biológico quanto com um filho por adoção. Então, né? Isso acaba às vezes cansando um pouco. Então, se você tem pessoas por perto que também entendem do assunto e que podem te ajudar, né, nessas conversas também, como é bom, né, poder contar com pessoas assim nesse sentido.
E se você tem, se de alguma forma você conhece ou você mesma tem contato com uma família por adoção, mais ainda é importante se informar. Então, por exemplo, você é professora de uma criança que foi adotada.
Sim, exatamente.
Por favor, informe-se sobre isso. Eu tive uma situação na escola do meu filho em que a professora, uma professora foi super aberta e na hora que eu conversei sobre o nome dele, estar ainda o nome antigo na chamada e tal, ela prontamente riscou o nome e pôs o nome dele. Né?
Uhum.
Dele agora e para sempre. Enquanto outra não teve essa mesma sensibilidade. Então, assim, talvez na conversa de 10 minutos que eu tive ali com ela, eu não tenha conseguido convencê-la, infelizmente, da importância disso para ele.
Uhum.
Para ele se sentir acolhido, para ele se sentir parte, para ele sentir quem ele é. Mas daí vai também da sensibilidade de ir um pouquinho atrás, entender o que tem de diferente, o que não é diferente, como que dá para ajudar, o que essa família pode estar dizendo, por que que, de repente, a família está fazendo um pedido como esse, por que que a criança está agindo de um determinado jeito. Então, tudo isso, se você é médico, se você é enfermeiro, se você trabalha num posto de saúde, tudo isso, sim, quantos profissionais, né? Quantas pessoas acabam tendo contato com as famílias por adoção e podem ser agentes de cuidado dessas famílias, dessas crianças. É, como isso é importante. As crianças precisam, todas as crianças precisam de cuidado. E as que foram, sim, adotadas, elas também precisam, não são só as que estão no acolhimento, né? E tem cuidados que, uhum, a família está além do que a família daí pode fazer. Então, eu não posso ir lá e mudar, e eu fazer a chamada e pôr o nome do meu filho, ele quer ser chamado, tem que ser a professora. E para isso ela precisaria se informar, ela precisaria se sensibilizar com esse assunto. Então, como
isso, até para adaptar, né, o que pode ser adaptado, por exemplo, na escola, né, adaptar atividades escolares, você sabe, né, que tem um filho por adoção ali, que pode machucar, que pode, né, provocar algum sentimento, né, mais difícil ali no momento, então você pode adaptar, né? Então, sabendo disso, conhecendo, tendo noção, é possível ter um pouco mais de cuidado com as coisas. E a gente, né, não tá falando assim do tipo, ah, saber e não tocar no assunto. Não é essa a questão, né? A gente precisa conversar sobre adoção e é justamente para estar aberto para falar com naturalidade sobre isso, né? E não com aquele receio de, ai, não vamos falar sobre o assunto, né? Isso. Mas é estudar para saber como falar sobre o assunto, como acolher essas famílias, né, sem se sentir invadindo. É difícil mesmo, a gente entende que é difícil porque você não quer ser invasivo, mas ao mesmo tempo, né, tem coisas que precisam ser conversadas. Então, mas acho que o segredo é você considerar isso como uma maneira natural de ser pai e de ser mãe, de ser filho, né? Eu acho que se começarmos a pensar dessa forma, com certeza já vai ser meio caminho andado aí para apoiar as famílias e ser respeitoso em relação a isso também.
Uhum, com certeza. E com isso a gente espera ter ajudado, contribuído um pouquinho aqui no nosso pequeno espaço na internet. para fazer algo especial pelo Dia Mundial da Adoção. Que eu costumo dizer que a adoção, ela é agridoce, né? Ela, toda adoção começa com uma tragédia. Nenhuma adoção começa com uma... tem origem numa história feliz. Mas ela pode ser algo extremamente amoroso e feliz. Pode ser, em 99,9% das vezes, efetivamente é. E, uhum, todas as famílias por adoção, com certeza, vão apreciar, vão se sentir acolhidas e amadas cada vez mais se as pessoas se informarem, conhecerem e ajudarem. Tudo que faz parte desse sistema que acolhe essas crianças e cuida delas até elas chegarem na família que vai ser a família para sempre, né?
Isso. A gente espera que com esse episódio a gente tenha iluminado aí algumas ideias, né, de como você pode apoiar a adoção sem necessariamente, né, adotar uma criança. Que esse dia 9 de novembro também possa ser um marco aí, né, para que você possa estudar mais sobre o assunto, se envolver com esse tema e pensar em formas de como apoiar, né, se não conhece nenhuma família, né, formada por adoção, alguma casa, ou como divulgar mais esse assunto, né? Então veja aí, acompanhe nas redes sociais, que com certeza vai ter uma movimentação muito legal, com muita informação importante sobre adoção. Escute também os nossos outros episódios e depois compartilhe com a gente, né, o que você tem feito para apoiar a adoção. Vai ser muito legal, a gente vai ficar muito feliz de saber, né, as maneiras como vocês têm pensado, né, e apoiado esse assunto.
Então é isso, pessoal. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio e a gente se vê no próximo.
Até mais!